todo mês de junho, todo mês de julho, quando sai o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que não é uma publicação do governo do Estado, não é uma publicação do governo federal, é uma publicação de uma universidade e de um grupo de uma universidade, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nós nos colocamos essa pergunta, né, e nos últimos anos com mais força, porque o Amazonas realmente passou a figurar entre os estados mais com maior quantidade de mortes violentas e proporção de mortes violentas por população. Agora, não é simples responder por que nós estamos de novo nessa situação. Justamente, é isso que eu queria conversar um pouco com você, justamente pela ausência de qualidade dos dados aqui no nosso estado, né?
E, professor, como é feita essa pesquisa desses dados?
Esses dados são levantados a partir, obtidos a partir de pedidos de informação junto às secretarias de violência de Estado, de violência e também de dados da saúde, né, e são contrastados. Geralmente é assim que se faz. Mas são dados muito gerais, né, Luiz? A gente saber que as pessoas foram assassinadas é uma coisa, né? São 1.531 pessoas, né? É muita gente, e muitas histórias de cada assassinato desse, cada violência dessa, cada morte, tem uma história, né? E a gente vê vários outros dados que também estão aí no meio, por exemplo, um aumento de desaparecimento, a gente teve um crescimento expressivo, 21% de desaparecimento, tivemos um crescimento muito grande de mortes não esclarecidas, mortes geralmente por violência não esclarecida, 55%, um aumento, tipo, são 94 pessoas que morreram e não se sabe por quê. Então a gente tem uma série de outros dados também, a gente que vai poder discutir mais para frente, como por exemplo estupro e violência contra mulheres, que tem histórias particulares, e se a gente não analisa isso de maneira um pouco mais cuidadosa, a gente tem muita dificuldade de entender o que está efetivamente acontecendo no nosso estado, porque o que acontece aqui talvez não seja a mesma coisa que está acontecendo, por exemplo, em São Paulo, onde nós temos a menor taxa de mortes violentas intencionais do Brasil.
E você acha que o tamanho do Estado influencia nessa situação, professor? A gente vê o Estado dos tamanhos continentais, o Estado do Amazonas, não é?
Não, eu acho que isso ajuda a gente a entender determinadas dinâmicas de violência, não tenho a menor dúvida, né? A gente tem uma composição geográfica muito diferente de outros lugares, e isso deveria entrar nas nossas explicações, né? Então, por exemplo, nós temos muitos municípios espalhados pelo interior com uma baixa densidade populacional, mas com populações concentradas em centros urbanos, onde falar sobre certas violências é muito delicado, né? Todo mundo que vive no interior sabe que é muito difícil você denunciar a violência contra a mulher, denunciar a violência contra as crianças, falar a respeito de mortes cometidas, por exemplo, por policiais militares. Tudo isso é muito delicado no interior do Estado. Então, de fato, a nossa configuração pode trazer algumas questões importantes para entender esses dados. Não digo que isso seja o fator fundamental.
Uhum. E professor, visto a guerra de facções aqui no estado, que impacto tem nesse índice de mortes violentas aqui no Amazonas?
Essa seria uma excelente pergunta para a gente tentar responder. Uhum. Né? E mesmo quando a gente pensa nos conflitos entre facções, esse tem sido a grande chave explicativa, inclusive do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, para explicar o aumento na região amazônica, né? Seria a expansão das facções do sul para o norte, né? O que é uma explicação que ignora um pouco a história das dinâmicas do tráfico de drogas e dos outros mercados ilegais, como por exemplo garimpo, madeira, pesca, grilagem de terra na região. Porque nós temos uma história muito própria, e a chegada de facções de fora, né, introduz mais um ingrediente, mas não explica tudo. Isso para a gente que está aqui parece muito óbvio. E mesmo nos conflitos entre pessoas ligadas a facções, tem disputas comerciais, tem vinganças pessoais, tem punições por crimes ou transgressões, crimes internos, a própria lógica do universo criminal, ou por transgressões, tem misoginia, tem homofobia, transfobia, tem machismos e tem um pouco de tudo. Então, também não nos ajuda só a cair nisso. E mais uma vez eu retomo o meu mote, que tem sido mote para mim desde os últimos anos, é que nós precisamos, se nós queremos enfrentar essa situação, nós precisamos estudá-la melhor.
E professor, o que a gente pode fazer para reduzir esses números aqui no estado? Eu sei que é uma pergunta ampla, mas a gente pode seguir por um caminho, não pode?
Pois é, pode. Eu vou dar um dos dados que aparece nesse Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que eu acho muito importante. O estado com a menor taxa de mortes violentas intencionais do Brasil, que é São Paulo, ele tem um terceiro menor gasto per capita em segurança pública do Brasil. Ele é o estado que gasta menos em segurança pública do Brasil por população. Né? Como é que a gente pensa nisso? Pelo contrário, o estado que teve maior crescimento, e se eu não me engano, é o estado com maior taxa de investimento, um dos estados com maior taxa de investimento em segurança pública por população, é o Amapá, que está no topo da lista de mortes violentas intencionais. Inclusive com uma proporção muito grande de mortes violentas cometidas por policiais em exercício. Então, a gente sempre fala desses problemas normal, a própria reportagem inicia dizendo que vamos tratar de segurança pública, e eu acho que nós precisamos parar de tratar esse fenômeno simplesmente como fenômeno de segurança pública. Né? Não é uma responsabilidade apenas da Secretaria de Segurança Pública, né? É um problema que atravessa vários outros secretarias, vários outros aspectos, outras funções do nosso Estado, como educação, como saúde, como emprego, como moradia, né? Que certamente nem nada disso vai determinar, vai influenciar por conta própria, mas não me parece que a solução que vem sendo dada, que é fechar o problema, reduzir o problema a um problema de segurança pública, isso certamente não está dando muita solução, muito menos um problema de justiça penal. Simplesmente prendendo gente, como a gente vem fazendo nos últimos anos, e o próprio fórum mostra como a nossa população carcerária cresceu a partir de dados do Departamento Penitenciário Nacional, como é que cresceu o carceramento nos últimos tantos anos. Nos últimos 20 anos a gente teve um crescimento de carceramento, está aí, na casa dos 600%, 700%. Isso melhorou a nossa situação? Parece que não.